Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Caríssimos ouvintes, sorriso e esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para as suas saudações iniciais, doutor Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Terezinha Lombreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Alexandre Santana.
Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM, e para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital, ao vivo, pelo YouTube, Facebook. Também ainda continuamos mantendo o nosso telefone tradicional. Qual é, Alonso?
3386-1400.
E também pelo WhatsApp, o DDD 21 984867633. Repetindo, o WhatsApp, o DDD 21 984867633. Continuamos homenageando os ícones do movimento espírita que já retornaram ao mundo espiritual, deixando para nós o seu legado. E Terezinha vai estar apresentando. Então, ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer desta semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Nós nos lembramos da desencarnação da querida Amélia Rodrigues, a 22 de agosto de 1926. Lembrando que o seu nome, Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, nasceu na Bahia e era mestra, poetisa, dramaturga, escritora, e recebeu de Pedro Calmon, o escritor, né, a menção: a lista dos dramaturgos ocidentais completar-se-á com Amélia Rodrigues, professora, inspirada poetisa, talvez a maior depois de Amélia de Castro Fonseca. Enquanto encarnada, Amélia não era espírita, mas no mundo espiritual foi convidada por Joana de Ângeles para participar do movimento, nos trazendo diversos livros narrando basicamente sobre o Evangelho, falando da passagem de Jesus pela Terra. São 10 livros recebidos pela psicografia de Divaldo Pereira Franco e um, Humano, Demasiado Humano, que é uma coletânea, que é Humano, Demasiado Humano, A Transformação Moral de Pedro. Foi uma coletânea organizada por Denise Lino. Também, a 22 de agosto de 1940, desencarna Sir Oliver Lodge, aqui diz, autor de Raymond. Depois nós vamos ver que é um livro ditado pelo Speed Raymond, que foi seu filho que desencarnou. Keide, a sua vida pode ser dividida em duas partes. Até os 56 anos, granjeou fama mundial como físico, professor e inventor, notadamente no rádio da radiotelegrafia. E professor emérito, foi agraciado com o título de Sir e foi inventor, diz aqui, do Correr-Air, primeiro detector de ondas utilizado em nosso mundo, relevante papel na telegrafia sem fio. Foi ele, por sinal, o primeiro cientista a enviar mensagens pelo telégrafo sem fio em 1894, antes de Marconi. Outra de suas maiores glórias como cientista foi a descoberta das ondas hertzianas, que aqui, né, a gente fala 1400 kHz. Então, nós já vamos fazendo essa ligação. E o modo de detectá-las, descoberta que foi efetuada por Hertz, que desencarnou em 1893, quase que simultaneamente, mas ficou com o nome de Hertz. E ele começou a estudar os fenômenos espíritas e se associando a outros cientistas, como Charles Richer, que já se ocupavam desses fatos. E fez experimentações com os médiuns Veral e Leonora Piper. E também com Charles Richer, com Eusápia Palladino. Mas com a desencarnação de seu filho nos campos da França, ele se dedicou mais ainda à pesquisa dos fenômenos espíritas. Mas, diz, não tem notícia de que ele conheceu a doutrina espírita. Mas ele diz que a sobrevivência do ser humano, como ele tem um livro que é A Sobrevivência Humana, é uma coisa muito clara. Inclusive, ele escreveu um livro Porque Creio na Imortalidade da Alma. Jamais ocultei minha crença de que a personalidade não só persiste, como ainda continua mais entrosada ao nosso viver diário, que geralmente o supomos, de que não há solução de continuidade entre os vivos e os mortos. E hoje temos essa imagem que traz sempre uma alegria, uma jovialidade, de Leopoldo Machado, que desencarnou a 22 de agosto de 1957. Leopoldo Machado traz assim uma grande contribuição à doutrina espírita. Iniciou com José Petitinga, um baiano também, idealista, querendo levar a doutrina e a união dos espíritas a todo o Brasil, no trabalho da unificação, na campanha da fraternidade, no incentivo às mocidades espíritas, diz assim, no seu trabalho, exaltando o Evangelho de Jesus e a doutrina dos espíritos. E ele tomava parte ativa no Congresso Brasileiro de Unificação em 1949, participando também do Congresso Pan-Americano. Fundou o Colégio Leopoldo, que funciona até hoje em Nova Iguaçu. E é interessante, ele lutou tenazmente para desencastelar muitos espíritas que só pensava em termos de suas instituições, porque acreditava que o Espiritismo é luz, é sol, que no futuro próximo iluminará a humanidade. Então, a nossa gratidão a todos esses que nos trouxeram tanta luz e nos abriram os caminhos.
Jesus não fere a ninguém, a nossa alegria é bem do Evangelho,
é bem do Evangelho,
vibra e contagia,
vibra e contagia,
da criança ao velho,
da criança ao velho,
mesmo
entre perigos,
daremos as mãos,
daremos as mãos.
Cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia.
A nossa alegria
é bem do Evangelho,
é bem do Evangelho.
Vibra e contagia,
vibra e contagia,
da criança ao velho,
da criança ao velho.
Mesmo entre perigos,
mesmo entre perigos,
daremos as mãos,
daremos as mãos.
Somos bons amigos,
somos bons amigos,
somos bons cristãos.
No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte a existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia, no momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar.
Alonso Santos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, prezados ouvintes, vamos às nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sempre convidamos você a participar juntamente conosco. E por isso sempre solicitamos que você tenha em suas mãos o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Não importa qual é a editora, qual é o tradutor, o conteúdo do Evangelho é o mesmo. Nós estamos no capítulo de número 24, que é o capítulo Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire, e já estamos hoje no penúltimo subtítulo desse capítulo, né? Programa que vem nós encerramos esse capítulo 24. Então nós já demos um passeio nesse capítulo, já falamos sobre candeia, sobre o alqueire, por que Jesus fala por parábolas. Depois nós conversamos sobre não vá dester com os gentios, não se perder tempo com os que não querem se melhorar. O outro subtítulo foi não são os que gozam de saúde que precisam de médico, para entender por que Jesus atendia a todos. O fator principal era boa vontade, não posição social. E hoje o subtítulo que tem até a ver com o que nós acabamos de ouvir agora, a mensagem do médium Chico Xavier, né? Falando quando o fracasso, as desavenças, a adversidade bater a nossa porta, para a gente não desanimar, porque geralmente isso é uma alavanca para nós progredirmos, para nós melhorarmos, para seguirmos adiante. O subtítulo de hoje, portanto, é Coragem da Fé, item número 13. Achou aí, querido ouvinte? Pois é. Então vai lá, capítulo 24, item 13. Começa com a passagem evangélica contida em Mateus, que diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Renegar é abandonar, abjurar, não é? Então, ele já deixou claro nessa passagem aqui de Mateus que o importante é você não perder a fé e buscar a sintonia permanente com Jesus, com o alto. E no item 14, é a passagem evangélica contida em Lucas, que diz assim: se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Às vezes as pessoas não querem sustentar a sua crença, a sua fé, se sentem envergonhadas, né, de mudar seu comportamento, sua conduta, preocupado com o que os outros vão pensar dela. É isso que Jesus se referia aqui. Se você tomou consciência, encontrou o caminho certo, não importa o que A, B ou C vão pensar de você, siga adiante com serenidade, com equilíbrio, porque a vida é desse jeito, não é? Nem todos vão vibrar no mesmo patamar, no mesmo diapasão. É importante seguir adiante. E aí vem Kardec, né, nos falando sobre essa mensagem de Jesus no item 15. Kardec vai falando assim para a gente, querido ouvinte, acompanha aí. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, zombaria, não é? Aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Isso é muito comum, né? Quando você começa a ter consciência do seu propósito de vida, quer melhorar, quer se aprimorar, quer sair da faixa vibratória que você percebe que não é muito boa, modificar seus hábitos para melhor, geralmente as pessoas começam a não te aceitar muito bem. Poxa, mas fulano gostava de tomar um drink com a gente, gostava de uma bebida, gostava de uma farra, de uma festa, agora está todo comedido, filtra bem, pensa duas vezes. Então isso incomoda um pouco, porque os mentores nos falam que a subida do êxito, né, a subida do monte, ela é boa, mas também implica em solidão. Nem sempre aqueles que estão habituados com você, com os hábitos talvez não muito saudáveis, vão entender isso e vão se afastar de você. Mas é por uma boa causa. Ele está falando aqui para a gente não temer e seguir adiante. E ele vai dizendo assim ainda nesse item 15: aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Que às vezes a pessoa acha que não está sendo bem aceita e ela tem consciência de que está no caminho certo, e às vezes para agradar a B ou C vai permanecer às vezes no caminho do erro, no caminho que não é bom, no caminho equivocado. É isso que ele está falando aqui, para você não temer. Se você tem a consciência de que pegou o caminho certo, Você não vai entrar em rota de colisão com as outras pessoas, mas também você não vai deixar de seguir adiante se pelo simples fato de que A, B ou C não aceitam a sua mudança para melhor. É nesse sentido aqui. E no parágrafo seguinte, ele vai dizendo assim: Jesus profliga, né, essa covardia. Profligar é combater, né? Então ele diz, então Jesus combate essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará, né, que abandonará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de ser admitido no reino da verdade. Então, nesse restante de parágrafo aqui, o que ele está mostrando é de que isso é natural, é até um parâmetro para você saber que você pegou o caminho certo, o caminho da luz. Quando as pessoas começam a já não te aceitarem muito bem porque você está mais comedido e está mais ponderado, se você gostava da bebida já não aceita muito bem esse ambiente, modifica o seu vocabulário para melhor. Então tudo isso é um referencial que você vai ter a certeza de que está no caminho da luz e deve seguir adiante. É essa mensagem de coragem da fé. Então tenha coragem, siga em frente. Paz e luz a todos. João.
Vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa, reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8:30. Tarde, sexta-feira, 16:00. Noite, quarta-feira, 19:30. Núcleo Paulo e Estevão, a rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8:30. Tarde, 14:00, segunda, quarta e sexta-feira. E às 17:30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19:00 e 20:30. E sexta-feira, 18:00 e 20:00. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14:00. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas e grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevão, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana.